Inaugurado o polo de automóveis em Pernambuco, que vai gerar 9 mil empregos com carteira assinada.
Forças Armadas atuam nas áreas atingidas pelas fortes chuvas e deslizamentos em Salvador, na Bahia.
Brasil ganha mais 4 unidades para preservação ambiental. A área concedida da Floresta Nacional de Altamira, no Pará, vai produzir madeira legal e sustentável e gerar quase 1000 empregos com carteira assinada.
Termina amanhã o prazo para os municípios informarem a frequência escolar dos alunos que recebem o Bolsa Família.
Terça-feira, 28 de abril de 2015.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
A cidade de Goiânia fica na divisa entre a Zona da Mata e o Agreste Pernambucano, a cerca de 60 quilômetros da capital Recife.
E foi em Goiânia que foi inaugurado hoje o polo automotivo da Jeep. A presidenta Dilma Rousseff visitou as instalações da fábrica, que deve gerar 9 mil empregos com carteira assinada.
Além do desenvolvimento da indústria nacional, o polo automotivo emprega 4 mil funcionários, sendo a maior parte das vagas ocupada por mão de obra do Nordeste, e deve chegar a 9 mil trabalhadores quando a produção atingir a capacidade máxima, que é de 250 mil veículos por ano. Adelmo da Silva é um desses funcionários. Mudou a vida com o polo automotivo, passou por cursos de capacitação e agora instala equipamentos elétricos nos veículos. Mas até há pouco tempo atrás, Adelmo era catador de caranguejos nos mangues da região.
Na vida da pesca, você só trabalha 6 meses, porque 6 meses é sol, 6 meses é chuva. Quando chove, a gente não trabalha, tem semana que ganha, tem semana que ganha. E aqui já é um trabalho, você sabe que é fixo, fazendo sol ou chuva, você recebe o seu para dar sustento à minha família.
O investimento total na fábrica da Jeep chegou a 10 bilhões de reais, sendo que mais de 60% desse valor foi financiado pelo governo federal. Acompanhada pelos presidentes do grupo Fiat Chrysler, companhias que fabricam os veículos no polo automotivo, a presidenta Dilma Rousseff visitou as linhas de produção e participou da inauguração da fábrica, que tem mais de 260 mil metros quadrados de área construída.
A escolha de Goiânia decorre também de uma decisão clara do governo federal de ajuda e de suporte a uma política, como eu disse, de desenvolvimento regional. E permite que o povo de Pernambuco passe a ter aqui um polo industrial automotivo de imenso impacto para a geração de emprego e crescimento do Estado.
A presidenta Dilma Rousseff afirmou que todas as empresas são bem-vindas no Brasil.
Nós também queremos ser, além de uma plataforma de produção, uma das principais bases de inovação da indústria automobilística mundial. É esse o sentido do programa Brasil Maior. Nós desejamos que as indústrias automobilísticas aqui instaladas e as que venham a se instalar desenvolvam novas peças, novos processos e novos automóveis.
A presidenta Dilma Rousseff anunciou ainda que a obra do Arco Metropolitano foi liberada pela Agência de Desenvolvimento Ambiental de Pernambuco e vai começar a ser licitada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura em Transportes. A obra vai desafogar o trânsito e escoamento de produtos pela BR-101, inclusive os veículos produzidos no polo automotivo de Goiânia. A rodovia cruza o Nordeste e liga a região ao restante do país. Reportagem Paulo La Sálvia.
O Exército já está ajudando na retirada das famílias que estão em áreas de risco em Salvador, na Bahia.
A medida foi anunciada na manhã de hoje pelo ministro da Integração Nacional, Gilberto Ock, que esteve na capital baiana para ver de perto a situação das áreas atingidas pelas chuvas e deslizamentos que ocorreram desde o início da semana.
Foi uma determinação de todos nós, inclusive da presidenta que ligou hoje pela manhã, que todo o esforço fosse colocado à disposição do governo do estado e da prefeitura, inclusive com o exército, para que nós possamos imediatamente retirar essas famílias dessas áreas de risco. Para isso, nós estamos contando com o apoio da Polícia Militar, do Exército Brasileiro e da Prefeitura de Salvador, no sentido de disponibilizar, primeiro, uma moradia para que essas famílias possam se mudar, sair da área de risco, que é iminente essa possibilidade, a permanecer a chuva aqui em Salvador, levá-las para uma outra área, que seja ou um abrigo que o município está colocando à disposição, ou eventualmente um aluguel social para aquelas famílias que queiram alugar um outro imóvel e mudar dessa região, bem como nós estamos aqui em tratativas finais com o Exército, para que o Exército possa apoiar o transporte da mudança dessas famílias ou a guarda da mudança.
Até o final da tarde de hoje, a Defesa Civil de Salvador confirmou 15 mortes e mais de 100 desabrigados e desalojados.
E na noite de ontem, em nota oficial, a presidenta Dilma expressou pesar pelas vítimas dos deslizamentos na capital da Bahia.
A presidenta determinou que, além do Exército, a Defesa Civil e os ministérios fiquem à disposição para tomar todas as medidas de apoio ao povo baiano.
O Brasil ganhou mais 4 unidades de manejo e preservação ambiental.
A assinatura dos contratos feita hoje é para conceder à iniciativa privada parte da Floresta Nacional de Altamira, no sudoeste do Pará, que abrange os municípios de Altamira, Itaituba e Trairão.
Com a concessão, a floresta vai poder produzir por ano 200 mil metros cúbicos de madeira legal e sustentável, equivalente ao volume de 80 piscinas olímpicas, além de gerar cerca de quase 1.000 empregos com carteira assinada.
Com a assinatura dos novos contratos, a área de florestas públicas federais sob regime de concessão aumentará em 75%, chegando a 842 mil hectares. A ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, afirmou que cerca de 900 empregos com carteira assinada devem ser gerados com essa ação.
Exploração de madeira em floresta nacional, no caso da Amazônia, são as terras públicas, e você está mostrando como é que você pode manejar e isso gera renda para a sociedade. De emprego. Então, essa concessão que nós assinamos hoje, a expectativa de renda dela, de negócio, é cerca de 80 milhões de reais ano, que corresponde a 3% do PIB dos três municípios ali no Pará.
A concessão permite às empresas autorizadas a extrair produtos madeireiros, como a lenha, e também não madeireiros, como folhas, sementes e frutos. Os produtos que forem produzidos com esses materiais serão monitorados e fiscalizados. Para isso, o Ministério do Meio Ambiente usa a ajuda da tecnologia. Segundo a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, o objetivo é aliar cada vez mais a tecnologia com a fiscalização do desmatamento ilegal.
Inauguramos aqui, a partir de 15 de maio, vai estar disponível na internet o sistema de rastreabilidade dessa madeira. Rastreabilidade eletrônica, em que desde o momento que você cuba a madeira, você identifica a árvore, até ela chegar na serraria e o uso que vai ser dado, por intermédio de um código, tá, de internet, você vai conseguir identificar aquela madeira, de onde que ela veio, que árvore que ela veio, qual a origem. Ou seja, uma rastreabilidade que nós vamos colocar para todas as concessões florestais sob o domínio do governo federal. Isso é importante porque quebra a lógica da madeira ilegal.
O contrato de concessão não permite acesso ao patrimônio genético, hídrico e nem à exploração de recursos minerais. A titularidade da terra continua sendo do governo federal. Reportagem Leandro Alarcon.
7-9.
Gestores das Secretarias Municipais de Educação e do Bolsa Família têm até amanhã, dia 29, para informar a frequência escolar dos alunos que fazem parte do programa.
Devem ser enviados dados de fevereiro e de março deste ano.
Manter crianças e jovens na escola é um dos compromissos assumidos por quem recebe o Bolsa Família.
O acompanhamento da frequência escolar é feito a cada 2 meses para os beneficiários entre 6 e 17 anos de idade.
As informações devem ser enviadas pela internet por meio do Sistema de Informações de Presença do Ministério da Educação. O endereço é frequenciaescolarpbf, de Programa Bolsa Família, tudo junto, .mec.gov.br.
Dúvidas sobre o Bolsa Família? Ligue de graça no 0800-707-2003. 0800-707-2003.
E foi inaugurada no Ceará a primeira unidade do programa Cisternas nas Escolas, uma ação do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, em parceria com a organização ASA, Articulação no Semiárido Brasileiro.
A ideia é que, com o abastecimento de água, assegurar segurança alimentar e as aulas sejam garantidas, mesmo durante a estiagem.
O projeto faz parte do Programa Federal Água para Todos, que financia a construção de cisternas na região desde 2003.
De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, a falta de água nas escolas é uma das maiores dificuldades enfrentadas pelos estudantes no semiárido brasileiro. A ministra Tereza Campelo explica quais as expectativas do programa Cisternas nas Escolas, que vai atender 254 municípios da região até 2016.
A gente tinha ainda um problema nas áreas rurais do Nordeste, que era escola sem água. Sabe que tinha criança que faltava da escola quando a cisterna não estava construída ainda. Então, nós temos um projeto de construir 5 mil cisternas nas escolas do Nordeste até 2016 e queremos garantir que até o final do mandato da presidenta Dilma a gente tenha todas as escolas rurais no semiárido com água para as crianças não faltarem mais da aula.
A primeira escola contemplada foi a Furtado Leite, em Novas Russas, no Ceará. Lá estudam 15 crianças de 3 a 5 anos, como explica a coordenadora Margarida Lopes de Souza.
Era muito difícil trabalhar sem a água. No início tinha um vigia, eles traziam água no carrinho de mão, a gente botava na caixinha d'água lá na creche e dava para cozinhar, limpar e até para o menino beber. Tinha dia que não tinha nem para lavar as mãos dos meninos na hora da refeição. E outras vezes a gente pedia o carro-pipa para trazer a água. Aí era outro sacrifício, arranjar a vasilha para poder depositar essa água para pelo menos 15 dias. Agora tem água diretamente assim na torneira para lavar as mãos dos meninos. Eles podem usar o banheiro. Melhorou, foi muito. Está muito bom agora.
69 milhões de reais devem ser investidos no programa até o ano que vem. Serão atendidos os estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. As cisternas construídas armazenam água por até 8 meses e podem ser reabastecidas por carros-pipa. Reportagem Beatriz Amiden.
Mais informações sobre o programa Cisternas nas Escolas na página do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome na internet em www.mds.gov.br.
Voz do Brasil!
O mercado de trabalho se manteve estável no mês passado.
É o que mostra a pesquisa mensal de emprego do IBGE, divulgada hoje.
No mês de março, 22 milhões e 800 mil pessoas tinham alguma ocupação nas 6 regiões metropolitanas investigadas pelo IBGE, que são Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. Desse total, 11 milhões e 500 mil eram trabalhadores com carteira assinada no setor privado, número que permaneceu estável, segundo o Instituto, na comparação mensal e anual. A pesquisa mensal de emprego também revela que a taxa de desocupação no mês passado nessas regiões foi de 6,2%, também considerada estável em relação a fevereiro deste ano, segundo Maria Lúcia Vieira, gerente da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio do IBGE.
O emprego com carteira, ele ficou relativamente estável, o emprego sem carteira também ficou estável, não houve nenhuma variação importante nesse segmento.
Em março, de acordo com a pesquisa, o rendimento médio dos trabalhadores nas 6 regiões analisadas foi de R$ 2.134,60. Em relação a março de 2014, Recife apresentou alta de 2,2% no rendimento médio. Reportagem Ana Gabriela Salles.
O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, se reuniu hoje com o presidente do Senado, Renan Calheiros, para discutir temas da economia que estão em debate no Congresso Nacional.
Um dos pontos em debate é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços, ICMS. O ministro disse que é fundamental ter mudanças no imposto para destravar investimentos nos estados.
Joaquim Levy também afirmou que existe um movimento inicial de retomada na confiança da economia brasileira.
Eu acho importante notar que nós começamos a ver, de uma maneira ainda muito incipiente, uma estabilização das expectativas. E eu atribuo o avanço do ajuste à expectativa de que ele se conclua de maneira positiva aqui na votação no Congresso, esse movimento incipiente de retomada de confiança na economia do Brasil. Se a gente fizer a coisa certa, a economia do Brasil tem tudo para ir bem, voltar a crescer, adquirir a confiança necessária para atrair investidores, inclusive para a infraestrutura e em todos os estados.
Brasil!
Os sistemas ferroviários da Companhia Brasileira de Trens Urbanos, CBTU, receberam quase 253 milhões de reais em investimentos no ano passado.
Com isso, foi possível aumentar o número de passageiros em mais de 5% em relação a 2013 em capitais que usam trens da companhia.
Os recursos estão sendo utilizados na renovação de linhas, construção e duplicação de pontes e na recuperação e modernização dos sistemas ferroviários, com troca de trilhos e reforma de estações. Cinco capitais foram beneficiadas: Recife, em Pernambuco, Natal, no Rio Grande do Norte, João Pessoa, na Paraíba, Maceió, em Alagoas e Fortaleza, no Ceará. Os investimentos foram feitos por meio da Companhia Brasileira de Trens Urbanos, a CBTU, empresa ligada ao Ministério das Cidades. O assessor da presidência da CBTU, Flávio Mota, é o responsável por acompanhar as obras incluídas no Programa de Aceleração do Crescimento, PAC. Ele dá detalhes sobre os projetos que estão sendo executados.
No caso de Recife, está bastante adiantado, quase concluída. Faltam, acho que, duas pontes em execução apenas, tá certo? No caso de Fortaleza, está iniciando essa execução da parte de sinalização. E no caso de Natal, João Pessoa e Maceió, que é um sistema que entrou no PAC em 2014, eles estão em fase de projeto, aquisição de dormentes, aquisição de aparelhos de mudança de via. No caso de Maceió, já está sendo executada uma estação nova, chamada Estação Mercado, uma outra estação nova chamada, totalmente remodelada, uma estação chamada Bom Parto, e mais um trecho de via que já começou a substituição de trilhos, dormentes e recuperação desse trecho.
Flávio Mota informou ainda que estão sendo adquiridos 20 veículos leves sobre trilhos, 12 para Natal e 8 para João Pessoa.
Nós temos já 3 veículos em Natal e 2 veículos já chegaram em João Pessoa. Então, à medida que vai melhorando a via e vai colocando estes veículos em funcionamento, o número de passageiros transportados deve aumentar muito, porque a gente tinha um período longo, cada mais ou menos de uma hora sai um trem, agora vai passar a ser 15 minutos com um trem eletrificado, com um trem com ar-condicionado, um trem novo.
A operação dos 5 sistemas ferroviários operados pela CBTU permitiu o transporte em 2014 de 181 milhões e 300 mil passageiros, com uma média de quase 595 mil por dia útil, 5,3% a mais do que o número de pessoas transportadas em 2013. Reportagem Isabela Azevedo.
7/18.
O governo federal se pronunciou sobre a execução do brasileiro Rodrigo Goulart, ocorrida na Indonésia, às 2h35 da tarde de hoje, no horário de Brasília. Goulart foi condenado à morte por tráfico de drogas.
Em nota, a Secretaria de Comunicação da Presidência da República informa que recebeu a notícia da execução do brasileiro com profunda consternação e transmitiu solidariedade e pesar à família dele.
O Brasil prestou assistência diplomática e acompanhou o processo buscando alternativas à pena de morte na legislação da Indonésia.
A presidenta Dilma Rousseff também fez seguidos apelos em carta e por telefone para que a pena fosse reavaliada em função do quadro psiquiátrico do brasileiro, que foi diagnosticado com esquizofrenia paranoide.
O secretário-geral das Relações Exteriores, embaixador Sérgio Danese, disse hoje que a execução é considerada um fato grave na relação entre os países.
Sérgio Danese informou que o governo ainda estuda as medidas que serão tomadas, mas ressaltou que o Brasil atua internacionalmente pelo fim da pena de morte.
Eu acho que esse é um aspecto importante do que nós vamos extrair desse episódio, é essa renovação da disposição do governo brasileiro, que já era muito militante, já vinha sendo muito atuante nesses foros internacionais, para, junto com outros países que se opõem fortemente à pena de morte, tentar obter que pouco a pouco essa forma de punição seja abolida no mundo inteiro.
Rodrigo foi o segundo brasileiro executado na Indonésia este ano. Marco Archer foi fuzilado em janeiro também por tráfico de drogas.
Na época, o governo brasileiro também tentou reverter a pena de morte, mas não houve resposta positiva do país executor.
Segundo o Ministério das Relações Exteriores, atualmente não existem mais brasileiros condenados à morte na Indonésia.
repasse de verbas para estados e municípios usarem em ações de combate à dengue aumentou quase 32% nos últimos 4 anos.
Os recursos enviados pelo Ministério da Saúde passaram de quase 950 milhões de reais em 2012 para 1 bilhão e 250 milhões de reais neste ano.
Moradora do Gama, cidade a 40 quilômetros de Brasília, a aposentada Maria do Socorro Pereira sempre seguiu em casa todos os cuidados para evitar o mosquito da dengue.
Não deixar garrafa e boca para cima. Não deixar pneu para encher d'água, né, com água. E nem deixar planta com água e nem água empoçada, certo?
Os agentes de saúde visitam casas no bairro de Dona Maria a cada 2 ou 3 meses. São 10 mil inspeções por mês, que protegem quase 200 mil pessoas. O financiamento dessas ações de combate à dengue é parte do piso fixo de vigilância em saúde. O programa registrou aumento de quase 32% nos últimos 4 anos, passando de quase 950 milhões de reais em 2012 para 1 bilhão e 250 milhões de reais neste ano. Os recursos são usados em ações de vigilância, prevenção e controle das doenças transmissíveis. A estimativa do Ministério da Saúde é de que os gestores utilizem entre 60% e 70% do piso para iniciativas de prevenção e controle da dengue. O repasse da verba a estados e municípios é feito todo mês e tem como base de cálculo o tamanho da população local. Coordenadora de Ações de Combate à Dengue no Gama, Gisele dos Santos, explica como esse dinheiro é usado.
Só através desses recursos é que a gente consegue fazer o trabalho, tanto de rotina quanto também o de mobilização, né, para tentar chamar a população a nosso favor, porque o combate à dengue não é unilateral, não é só o Estado que faz o combate. A população ela tem que ser integrada.
Em apenas 4 meses, o Ministério da Saúde já investiu mais de 8 milhões de reais dos 13 milhões previstos no orçamento do Programa Nacional de Controle da Dengue para esse ano. O valor representa um aumento de 37% em comparação com o mesmo período do ano passado. Reportagem Rafael Gasparotto.
Começou hoje e vai até quinta-feira em 7 cidades do Nordeste o mutirão de documentação da trabalhadora rural, uma ação do Ministério do Desenvolvimento Agrário.
Hoje foram atendidos moradores de Morro do Chapéu do Piauí, no Piauí, Caldas Brandão, na Paraíba, e São Bernardo, no Maranhão.
Amanhã e quinta-feira, quem mora em Madeiro e Nossa Senhora dos Remédios, no Piauí, Baía da Traição, na Paraíba, e Tutóia, no Maranhão, vai poder colocar em dia os documentos pessoais sem gastar nada.
Carteiras de trabalho e de identidade, CPF e declaração de aptidão ao PRONAF são alguns dos documentos que podem ser tirados no mutirão.
Para a coordenadora substituta de Acesso à Terra e Cidadania do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Tereza Arruda, a documentação mínima garante acesso a serviços e a políticas públicas.
Com a documentação em mãos, as mulheres conseguem acessar as políticas públicas que antes elas não tinham acesso. Se matricular em escolas, universidades, conseguem abrir uma conta de banco que antes elas também não tinham acesso. E também sobre os programas sociais, o Cade Único, Bolsa Família, sem a documentação mínima elas não conseguem acessar. É uma oportunidade única em que vocês podem emitir diversos documentos de forma gratuita, sem não precisar ter custo algum, nem com cópias de documentos, nem com fotografias, porque tudo isso será disponibilizado durante o mutirão. E além também vai ter uma boa oportunidade de acessar informações sobre algumas políticas públicas, como previdência e assistência social.
Nos mutirões, nos 3 estados, já foram beneficiadas mais de 300 mil mulheres desde o início do Programa Nacional da Trabalhadora Rural em 2004.
As datas e locais do mutirão em cada cidade estão na página do Ministério do Desenvolvimento Agrário na internet, em www.mda.gov.br.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Inaugurado o polo de automóveis em Pernambuco, que vai gerar 9 mil empregos com carteira assinada.
Forças Armadas atuam nas áreas atingidas pelas fortes chuvas e deslizamentos em Salvador, na Bahia.
Brasil ganha mais 4 unidades para preservação ambiental. A área concedida da Floresta Nacional de Altamira, no Pará, vai produzir madeira legal e sustentável e gerar quase 1 000 empregos com carteira assinada.
Termina amanhã o prazo para os municípios informarem a frequência escolar dos alunos que recebem o Bolsa Família.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Imprensa da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
E atenção, só não haverá Voz do Brasil na sexta-feira, dia 1º de maio, feriado.
Quer saber mais sobre os serviços e as informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Uma boa noite e até amanhã.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, até amanhã.